Audiobook grátis apresenta ao Dr. Gaspar Costa. A canoa seguia mansamente, per si só, impelida pela correnteza. Sentado à proa, fumando num cachimbo de longo taquari, o caboclo fitava com o olhar indolente os altos e esguios açaizeiros e as longas folhas das bananeiras de um verde claro alegre, beijados pelos últimos raios do sol, que escondia-se por trás da Ilha das Onças. Na popa, debaixo de uma tolda de palha do bim, estava o senhor moço, abanando-se com uma ventarola de penas vermelhas, ao lado da senhora moça, que espreitava para fora, por um dos pequenos postigos laterais. A seus pés, dormitava o cão mururé, com um pedaço de língua escarlate caída para o lado esquerdo, entre os dentes meio visíveis. O cheiro acre da maresia saturava a tolda. Periquitos gritavam nus. Matagais da ilha próxima, cantos sonoros de pássaros chegavam até a embarcação, numa suavidade docemente melancholica, que fazia sorrir de alegre ternura os dois viajantes. Que bonita paisagem, Antônio, é certo. Razão tinha eu dizendo-te que gostarias imenso da viagem. Quando chegamos ao sítio? Às 9 horas, isto é, daqui a 3 ou 4. É pena chegarmos tão cedo, dizes bem, vamos tão contentes. E beijaram-se num ímpeto de prazer extraordinário. O caboclo, que, por acaso, estava a olhar para eles desde alguns momentos, voltou o rosto, embaraçado, sentindo queimar-lhe as tostadas faces um ardor de sangue equatorial em ebulição. Puxou do cachimbo demorada fumaça, para tranquilizar-se. Os outros, os dois recém-casados, porque Antônio e Luísa eram noivos, tinham se matrimoniado 15 dias antes, experimentavam, debaixo da tolda, uma sensação de inefável bem-estar ao verem-se naquele majestoso sossego, sobre o Tocantins, dentro da embarcação. Felicitavam-se mutuamente, com o olhar cheio de caricias, por haverem podido esquivar-se a vida agitada que levavam em Belém, sempre rodeados de visitas, cujas conversações banais, nulas, pouco interesse lhes davam. Mas agora, como iriam viver felizes durante aquela quinzena de fuga, em a tranquilidade bucólica da roça, sozinhos, passeando sem companheiros importunos, ao longo do rio, tirando caranguejos da lama, lavando reciprocamente as mãos na água azulada e murmurosa dos igarapés. E que festas fariam à hora do jantar, comendo peixinhos pescados por Luísa, e pacas, roliças de gordas, caçadas pelo Antônio nas matas do sítio, sugeridas pelo sopro de sossego que parecia rodeá-los no meio do rio. Estas ideias levaram-nos a conversar animadamente, risonhamente, sem atenderem a que o sol não mais vibrava os látegos luminosos no dorso da corrente, e que, portanto, poderiam sair para o centro da canoa, a fim de gozarem da viração fresca e cheirosa que agitava no movimento descompassado as velas mal colhidas ao mastro. Sempre assentado à proa, fumando sempre no cachimbo de longo taquari, o caboclo olhava agora para o poente, como confidenciando mentalmente com o sol, que deixara um rastro avermelhado no céu, onde agrupavam-se em desordem nuvenzinhas cor de nácar, violetas, azuladas, plúmbeas, cor de pérola. Do lado oposto, levantava-se à noite, num andar manso, matemático, extinguindo a pouco e pouco o crepúsculo bruxoleante. O gorjeio dos pássaros cessara na Ilha das Onças, que já tinha ficado atrás, a longa distância só chegavam a canoa os compassos em andante do canto de um carachué que saudava a noite de uma pequena ilha, rente a qual passou a embarcação. Vê aí no meu relógio que horas são, José, ordenou Antônio ao caboclo. 6:38, senhor. Ó! Oh. Então saiamos daqui, filha, vamos tomar fresco. Vieram para fora. Luísa soltou uma exclamaçãozinha, sonora como um soneto de Paulino de Brito, engraçada como uma sátira de Júlio César, com a sua voz dum timbre argentino como um filete de água morna caindo numa banheira. Doiro lavrado, ah, fez ela. E deixou-se ficar de pé, encostada ao ombro do marido, extasiada, em frente ao pitoresco panorama que apresentava-se-lhe aos olhos. Largo em aquele sítio, achamalotado pela brisa, o rio abraçava. Numerosas ilhotas rasas, cobertas de uma vegetação opulenta, que esbatia-se nos tons escuros, quase indecisos, no limite do horizonte. Um sossego de tabernáculo reinava por toda parte, sob o azul ferrete do céu, onde as estrelas começavam a cintilar como as pedras preciosas de um manto de rainha antiga. Nenhuma nuvem ocupava nesse instante um espaço do firmamento. Ao longe, à direita da terra firme, tremulava uma pequena luz. A água do rio, no fim da vazante, esgueirava-se pelo costado da canoa num murmúrio dolente. A súbitas, na solenidade do silêncio, ressoou um grito da ave nocturna. Acende a lanterna, José, disse Antônio ao caboclo, que obedeceu. Logo, voltando depois à sua posição habitual na proa, fumando, Antônio e Luísa tinham se assentado sobre a mala que havia no centro da embarcação, entre dois paneiros de farinha sobrepostos, e uns grandes jarros com roseiras floridas. Como tivesse refrescado o vento, Luísa sentiu frio, estremeceu. O marido foi à popa buscar um xale, cobriu-lhe com ele os ombros, conchegando o muito ao pescoço, amoravelmente. Depois sentou-se ao lado dela. Era profunda a escuridão. Do lugar em que achavam-se, apenas viam na proa um ponto vermelho como um carbúnculo, o tabaco a arder no cachimbo do caboclo. Este se tornara invisível na densidade das trevas. Antônio e Luísa sentiram-se bem naquela solidão, entraram a conversar baixinho, muito unidos, de mil coisas que lhes compunham o passado de tão agradáveis recordações. Era para ambos uma inarravel felicidade poderem pairar, assim a sós, das peripécias do curto namoro, dos longos anos que ele passou a amá-la silenciosamente, das emoções e impaciências do dia do casamento, quando aproximava-se a hora em que o pároco de Santana teria de uni-os. Soltavam risadinhas indiscretas, acariciavam-se com amor, com delicias, numa excitação dos sentidos. Um movimento instintivo, inconsciente, talvez cheio de afeto e volúpia, com certeza, uniu-lhes os lábios num prolongado beijo de paixão, vibrante como um coro juvenil. Ouvindo-o, o velho caboclo estremeceu, mudou de posição. Pôs-se a pensar nas passadas e saudosas épocas da sua felicidade, fruída com a afinada mulata, a quem tanto queria, no meio da vegetação selvática e cheia de grandiosidade das florestas amazônicas. E um suspiro profundo, traduzindo uma saudade dolorosíssima, respondeu aquele beijo nascido de duas bocas amantes no silêncio de tão linda noite paraense. Entretanto, a canoa seguia mansamente, rio abaixo, impelida pela correnteza.